Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Relações Públicas Isadora Meirelles, produtora de conteúdo digital inclusivo e também de estratégias de marketing inclusivo nas organizações. Isadora Meirelles se formou em Relações Públicas na Escola de Comunicações e Artes da USP e ela vem desenvolvendo também trabalhos de encorajamento das pessoas com deficiência na representatividade também no mundo da moda. Ela está nos falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações. Pois é, Isadora, no bloco anterior, eu até te perguntei como você acaba indo para o conteúdo digital, inclusive considerando que a universidade ainda não traz essa temática de uma maneira constante, né, dentro dos seus cursos. Eu até te perguntei sobre o seu TCC, né, se ele foi diretamente na questão da inclusão.
Então, o meu TCC foi sobre memórias e narrativas esquecidas, né, da memória, porque na memória a gente faz uma seleção, escolhe as lembranças, né, que vão ser narradas e que vão perpetuar na memória. Então, eu falei sobre São José dos Campos, que é uma cidade que nasceu por conta da tuberculose, e que esse passado ele foi voluntariamente esquecido para dar lugar à narrativa sobre a ciência, sobre avanço tecnológico, a cidade do Ita, né? Como todo mundo conhece. Então, é muito interessante que não estava totalmente relacionado, né, com a questão da exclusão da pessoa com deficiência, mas eu já trouxe ali a questão da exclusão, né, das narrativas exclusivas, né?
E vai apagando a memória.
Isso.
Você considera que o fato de dos grandes nomes, inventores, artistas, a não se destacar as deficiências, essas pessoas com deficiência, isso colabora para tirar um pouco da identidade, das referências das pessoas que têm deficiências?
Não, totalmente, porque tirar a representatividade, né, a identificação, né, que eu acredito que falta muito para as pessoas com deficiência. Então, tem coisas, tem marcos pontuais. Por exemplo, teve agora a morte do Stephen Hawking, né, que aí levanta a bandeira, né, que ele era um cientista super renomado, conhecido mundialmente, que possui uma deficiência, né, degenerativa e que foi um grande cientista, né? E ele é uma das referências e ele só foi recordado como pessoa com deficiência quando morreu, né? E tem muitos outros.
Quer dizer, se hoje tivéssemos um levantamento das pessoas com deficiência, isso seria muito positivo. Você pretende fazer um trabalho nesse sentido? De levantar todos os grandes nomes de pessoas com deficiência?
Sim, eu tenho muito interesse nisso, nessa questão de realmente de identificação mesmo. As pessoas elas se sentem ainda muito excluídas e não se sentem empoderadas, né, em diversas áreas, né, tanto da pesquisa como na moda, na mídia, né, a gente não vê as pessoas com deficiência representadas. Elas sempre são representadas como pessoas com deficiência. Por exemplo, na novela tem a menina que tem nanismo, então ela é a nan, né? Ela não é uma professora ou um pesquisador. Ela
é destacado aquilo que seria a deficiência.
A pessoa com deficiência sempre tem o papel da pessoa com deficiência, né? A gente não consegue migrar ainda para a naturalização de ter um protagonista que ele é um autista, por exemplo. Não é o papel de autista, ele é o protagonista, mas que tem autismo. Então, esse que é eu acho que é o modelo de sociedade, inclusive, que a gente está migrando aos poucos e que precisa chegar.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
O que você sugere?
Eu escolhi o Vagalumes Cegos, que é o do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, filme nacional, que fala sobre o processo de autonomia de um menino cego.
E que é a composição e interpretação do Cícero, né?
Isso.
dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias cheios, meios dias gastos, elefantes brancos, vagalumes cegos, meio emperrados, entre o meio fim. Dessa pressa toda, dessa gente tanta, meios dias feios, desses dias chatos, vagalumes brancos, elefantes cegos e o céu engarrafado fica por aqui.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Relações Públicas Isadora Meirelles. Ela está nos falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações. Pois é, Isadora, você escolheu Vagalumes Cegos. Tem algum motivo especial? Porque é do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é a história de um jovem, né, um adolescente. Ah, ele é cego, né? Porque ele não. Acho que ele não vê nada, né?
Isso,
ele não é baixa
visão. Ele é cego.
E ainda ele é gay, né?
Tem esse cruzamento, né? Das duas diversidades, né? E eu escolhi justamente pensando na questão da. Que ele, como ele queria ser visto, né? E da autonomia que ele busca e tenta mostrar para os pais, para os amigos, que. Querem cuidar dele demais, acabam tirando a liberdade dele por conta do medo, né? Mas ele fazendo todo esse processo realmente de busca por autonomia. Porque ele é cego, mas ele é um ser humano, um adolescente que quer viver sozinho, fazer coisas sozinho.
A respeito do seu trabalho, né? Então, assim, você sai da universidade, vai para o Itaú, né?
Isso.
E começa a desenvolver conteúdo digital inclusivo. É dentro do Itaú?
Não.
Ou isso veio depois?
Veio depois. Eu saí do Itaú porque eu queria buscar outra coisa. Foi a época que pensei em fazer mestrado, estava naquela fase recém-formada. E aí eu fui entrando, comecei a usar realmente as redes sociais, a comunicação digital, para conhecer as pessoas com deficiência, porque eu não conhecia, eu não convivia. Eu falei, como eu quero pensar no acesso à comunicação para elas, eu preciso perguntar para elas, eu preciso entender a realidade, o contexto delas. E aí foi nesse momento que eu percebi que o digital era o caminho. Porque lá eu comecei a me encontrar com desde cantora, que faz show com audiodescrição, que também perdeu a visão e despertou por conta disso.
No caso, tem alguma cantora específica?
Tenho a Amanda Mitz. Ela tem a Amanda Mitz e a Luísa Caspary. Elas fazem show com audiodescrição, intérprete.
E elas têm baixa visão?
É, uma delas, a Amanda, perdeu a visão do olho esquerdo, foi quando ela despertou para isso. E a Luísa, a mãe dela, é uma grande audiodescritora. Então, ela foi a primeira cantora que lançou um clipe com audiodescrição. Foi por conta do referência familiar mesmo. E as duas têm esse movimento realmente de fazer clipe com audiodescrição, intérprete de Libras e trazer acessibilidade para a música.
E aí você começa a pensar um conteúdo. Quando você fala conteúdo digital inclusivo, é lógico, passando pelo digital, uhum. né? Mas o que ele tem de diferente?
Então, primeiro, sempre pensar que no acesso à informação digital para as pessoas com deficiência. Então, a imagem, né? A imagem é inacessível para as pessoas com deficiência visual. Então, como tornar a imagem, que é o que predomina na comunicação digital, agora cada vez mais com stories no Instagram, no Facebook. Então, como tornar isso acessível para essas pessoas? Uma vez que as próprias plataformas, elas não são acessíveis, né? Então, comecei a pensar nesse sentido. A gente precisa descrever, fazer audiodescrição das imagens, de todas as imagens. Se você não tem o recurso, você tem que colocar, descrever a imagem embaixo e aí a gente usa a hashtag para cego ver, que é uma forma da pessoa que tem deficiência visual, ela busca ali a hashtag, encontra os conteúdos que são descritos e consegue acessar por meio do leitor de telas.
Por exemplo, numa das suas páginas, né, vem, vou ter uma foto sua.
Isso.
E vem a descrição, né, da imagem que está ali. A questão da descrição, ela passa muito pela subjetividade, né? O que eu estou vendo pode ser que não é o mesmo que outra pessoa está vendo. Como é que reduzir essa subjetividade?
Uhum. Então, a audiodescrição ela tem alguns princípios que diferem um pouco da escola estadunidense e da europeia. Então, mas os princípios eles são básicos. É tentar buscar objetividade, mesmo dentro da subjetividade, realizar a descrição da esquerda para a direita, como se estivesse realmente lendo a imagem, e não dar nenhuma informação extra. Por exemplo, eu não posso dizer que a gente está aqui no estúdio. Eu não posso dizer que a gente está no estúdio se aquela imagem que eu estou descrevendo não diz que eu estou no estúdio. Então, é aquela coisa de você não é para... Não podemos dar uma informação que não está dizendo na imagem.
É dizer exatamente aquilo. Por exemplo, aqui nós temos só para o ouvinte poder ter uma sensação. Aliás, né, talvez assim, o ouvinte não pode nos ver, né, mas colocando aquilo que está descrito na sua fotografia. Uhum. Então, fala assim, descrição da imagem, fotografia colorida, com fundo branco, Isadora, né, usa um vestido branco, sem mangas, com uma coluna vermelha vertical na parte central e dois botões pretos. Ela possui cabelo castanho curto até a altura da boca, tem o olho direito verde e o esquerdo azul. Né? É a descrição de uma fotografia sua. Uhum. Né? Então, talvez o ouvinte pode sentir, né, o que seria, porque não está nos vendo, né, pode sentir o que seria aí uma audiodescrição.
Isso.
Né? E quando você fala colocar aquilo que a imagem está colocando, é colocar simplesmente a imagem, não fala se você está sorrindo, se não está. É só aquilo que o principal da imagem, é isso?
Então, é o principal, mas aí ele tem uma subjetividade, porque você seleciona aquilo que você acha que é o essencial da imagem, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu podia falar que eu tô sorrindo, se eu achasse importante de falar. O que eu não poderia dizer é fazer julgamento de valor. Eu falo assim, Isadora é bonita, Isadora é feia.
Entendi.
Eu não posso julgar.
A subjetividade.
Essa é. Mas aí eu acho que a subjetividade da audiodescrição mora na seleção da informação. Porque nós estamos selecionando aquilo que vamos escrever para a pessoa com deficiência visual.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
O que podemos ouvir agora?
Eu escolhi We're Going to Be Friends, que é do filme...
Jack White, né? Do filme Extraordinário. Ah, não, é... Qual que é o filme?
É o Extraordinário, isso.
Perfeito.
Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime we will throw the ball. Back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice anything. We sit side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.